destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. O programa que integra o maior número de emissoras de rádio e está até aqui dentro retornando. Em todo o estado do Maranhão, aqui no norte e nordeste do Brasil, e as emissoras de televisão já está no ar a partir de agora. Obrigado a vocês que já estavam esperando e vamos começar. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos trazer com exclusividade. Delegado diz que depoimento contraditório do marido da influenciadora digital teria motivado a prisão.
E cinco suspeitos de praticar saidinhas bancárias são presos pela polícia em São Luís.
E governo do estado inaugura novo entreposto pesqueiro no Maranhão e também assina ordem de serviço para a reforma do mercado do peixe.
A Caema e os Correios anunciam parceria para facilitar o pagamento de contas de água em todo o estado.
E políticos repercutem decisão de Eduardo Bolsonaro e de se licenciar do cargo temendo sanções do Supremo Tribunal Federal.
Causou muita repercussão. Nildo Costa vai estar em Brasília também, conversando com os deputados, e nós vamos trazer essas informações com exclusividade em tempo real para você que nos acompanha aqui na TV, aqui na rádio e aqui no YouTube.
Também vamos trazer, né, a continuação daquele caso do portão da Lili, que foi furtado.
Tem atualizações sobre esse furto.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres nas principais cidades do Maranhão e também os nossos repórteres direto lá na capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta quarta-feira. Hoje já são 19 de março de 2025 e você, claro, sempre o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É isso que nos propomos, colocar a informação mais próxima de você, deixar que você, permitir que você mesmo faça a informação, traga as notícias da sua cidade, da sua região, mande aqui para a nossa produção, e tem um telefone que fica aqui, ó, 981879376, fica na tela aqui do lado, você anota esse número de telefone, para quem não está com a tela, está acompanhando através do rádio do seu carro, através ainda do seu radinho de pilha, já são menos, mas ainda existe também. Você que está acompanhando aí pelo seu celular, você pode ir no canal do YouTube, Central de Notícias Brasil no YouTube, aí você termina de assistir o programa na hora que você quiser, você escolhe uma hora do dia, olha, eu quero me atualizar das informações de hoje aqui no Central Manhã, mas eu não tenho tempo agora pela manhã, eu só tenho tempo no período da tarde ou no período da noite, quando chegar em casa, a hora que você quiser, o programa fica no canal do YouTube, para que você não possa perder nenhum detalhe, Jalber Pereira.
Com certeza.
E nós vamos começar o nosso programa trazendo atualizações sobre a BR-222, né, ali de Santa Inês, o trecho que foi interditado. Olha aí, as máquinas trabalhando, foi liberado aí no início da tarde de ontem, no quilômetro 363 da BR-222, entre Santa Inês e Santa Luzia. A passagem estava sendo feita na modalidade pare e siga, né? Ó, para um lado, segue o outro, depois para o outro e segue o outro. A rodovia foi interditada na última segunda-feira, após um riacho transbordar devido às fortes chuvas e causar o rompimento da via. Temos aí as imagens das máquinas trabalhando, mas já foi liberado esse trecho aí, né? Nós vamos trazer logo a atualização sobre o furto do portão. Vocês lembram aqui que nós trouxemos aqui a dona Olívia, mostrando que chegou para trabalhar e quando foi verificar não havia mais o portão lá dos bolos e cookies da Lili, lá na Ponta da Areia, na Ponta do Farol, em São Luís. E aí Nós fizemos aqui um apelo, né? Ela fez pela internet, nós fizemos um apelo aqui pelo Central Manhã, para que o bandido devolvesse o portão, ou a polícia tomasse o portão de volta e trouxesse de volta. Ela mesma tem as atualizações sobre esse furto.
Atualizações sobre o portão, estou devendo a vocês. Vamos lá, temos duas informações quentíssimas, ou friíssimas. Uma, de que o portão teria sido avistado, já desmembrado, em um ferro velho. Ou seja, não tem nada para fazer. E temos informações de clientes maravilhosas que perseguem meliantes andando pela rua de forma suspeita.
Atenção, bandido! Olha, vocês que estão roubando o portão, se aparecer aqui no Central Manhã, que aparece aqui só na região metropolitana de São Luís, o cidadão está assistindo pelo canal 8, canal 8.1 do Grupo Zildane Falcão, com todos os veículos de comunicação do grupo retransmitindo. TVN, TV8, TV Claro, TV Tim, TV, tudo que tem aí retransmitindo o programa. Tem a TV Alternativa Rede Meio, transmitindo também ao vivo o programa. E aí, de repente, você sai na rua com alguma coisa suspeita, Jalber Pereira, o cidadão pega um celular, sai ali filmando e depois entrega para a polícia vai atrás para mostrar a sua cara pro povo. Aí, que vergonha, eu sou ladrão de portão. Eu acho que o bandido deveria ter uma pena mais ou menos assim, Jalber Pereira, né? Quando ele fosse, cometesse algum furto, cometesse algum roubo, quando ele fosse pego, aí ele tinha que passar um tempo andando com a faixa na testa. Olha, eu sou ladrão de portão. Seria,
não pode nem
além de prestar serviço para a comunidade. Alberto,
mas aí teria que mudar a legislação, que hoje não pode nem expor.
Verdade, tem que mudar. Será que tem deputado com medo de andar com a faixa dessa?
Eu não sei, Alberto, mas uma vez que você defende uma causa como essa, você tem culpa no cartório.
Pois é.
Você tem raiva de polícia?
Não tenho, pois não é. E nem medo.
Pois é, quando eu vejo uma pessoa que tem medo de polícia, que tem raiva de polícia, que tem, não gosta de ser exposta, alguma coisa está errada, porque quem não deve...
Não teme? Não teme. Nós vamos trazer um assunto sobre esse ainda, sobre o Flávio Bolsonaro, né? O deputado Flávio Bolsonaro. Ele permaneceu, vai ficar até para depois. Ele disse que agora vai permanecer, vai tirar uma licença, ficar lá nos Estados Unidos, vai tirar uma licença, diz que não precisa pagar ele, pode ele ficar lá sem trabalhar.
Seria melhor abdicar do cargo logo. Assim como assim não faz nada, só procura encrenca. Então é melhor largar logo o cargo.
Seria
muito melhor.
Mas ele disse que está com medo de perseguição política, com medo de ser preso e tal, com medo do passaporte preso. Alexandre de Moraes, ontem à noite mesmo, negou, disse: não aceita esse negócio de caçar o passaporte.
Ele gosta muito
do Flávio Bolsonaro.
Ele gosta muito lá do presidente dos Estados Unidos. Então, seria bem melhor ele abdicar do cargo do Brasil e, quem sabe, conseguir um cargo novo lá nos Estados Unidos.
Ah, Flávio ele não é patriota?
Patriota, coitado. Roberto, agora Flávio, eu me interessei, sabe o que? Saber mais detalhes sobre o portão da Lili, porque tem a recompensa de um bolo, sabia?
Tem, né? Tem a recompensa de um bolo.
Isso, eu convidar o Carlos Jorge para ele sair procurando.
Então, se você vê algum portão andando por aí, procurando seu dono,
vale um bolo.
Avisa para o dono.
Vale um bolo.
Abraço, dona Olívia. Obrigado pelo carinho da audiência e também pelo cuidado aqui de enviar aqui as atualizações para a gente. Vamos chamar o repórter Carlos Jorge, porque tem gente saindo do estado do Pará para vir praticar saidinha bancária, para vir tentar roubar aqui no estado do Maranhão.
Alberto, será que os bandidos daqui do estado estariam pedindo reforço?
Carlos Jorge, parece que ele se encontrou, foi com a polícia, e a polícia disse assim: antes de você voltar, nós vamos ter uma conversinha. Foi mais ou menos assim?
Foi mais ou menos assim, essa quadrilha. Bom dia, Humberto Fernandes, Jalber Pereira. Peraí, eu tô aqui de olho para ver se não passa um portão ali, porque eu tô de olho nesse bolo, viu? Eu tô de olho nesse bolo. Eu, Humberto Fernandes e Jalber Pereira, bom dia a vocês, a todos que estão acompanhando o Central Manhã. É mais ou menos isso, essa quadrilha de 5 homens especializada em saidinha bancária. Eles aguardam ali, esse modus operandi é assim, eles aguardam ali a vítima sacar um dinheiro no interior da agência bancária. Quando essa vítima sai, eles já abordam e já levam aquela quantia. Como é que eles estavam fazendo isso? Estratégia, estavam utilizando dois carros e uma motocicleta, um Fiat Strada, um veículo Logan e uma motocicleta Bros. Como é que era o que acontecia? O passageiro do Fiat Strada entrava na agência bancária e ficava observando. Quando ele percebia o saque, ele ficava ali como que fosse um cliente. Quando ele percebia o saque, ele anunciava, ele saía da agência e anunciava para o veículo vermelho, o Logan. O passageiro do Logan saía, subia na motocicleta e abordava a vítima de motocicleta. Quando ele tomava a bolsa com a quantia em dinheiro, eles saíam em disparada, só que no outro quarteirão, esse motoqueiro, o garupa que fez o assalto, descia da motocicleta e entrava no Logan. Então a vítima avisava a polícia, foi uma dupla de motociclistas, e a polícia saía atrás de uma dupla de motoqueiros, quando na verdade na moto já tinha somente o condutor, o segundo homem já estava no carro de volta. Estratégia utilizada por esses criminosos. Na sexta-feira, eles roubaram quase 50 mil reais de uma pessoa em uma agência bancária no Calhau. Anteontem, na segunda-feira, eles roubaram 10 mil reais de uma senhora ali na região do São Francisco. E ontem eles estavam já preparados para agir quando foram interceptados pela polícia, que, claro, já vinha acompanhando eles desde a semana passada. Mais uma vez, câmeras de vídeo monitoramento funcionaram para que eles fossem conduzidos até a delegacia. 5 paraenses especializados em saída bancária e tem também a acusação de roubo de veículos. Por quê? Porque a motocicleta estava com chassi raspado e é produto de furto, de acordo com a polícia.
Carlos, agora, Jorge, ontem você conseguiu mais um furo de reportagem, né? E conversou direto com o delegado que está investigando aquele caso da morte da influenciadora digital do interior do Maranhão.
É verdade, não foi o repórter Carlos Jorge, mas foi todo o departamento de jornalismo da Central de Notícias que se uniu ontem nessa força-tarefa, porque estávamos acompanhando muito a mesma notícia, de um lugar para o outro. Não, na verdade, vamos conversar com quem está responsável por esse caso. E o doutor Alisson Guimarães prontamente atendeu o nosso pedido. Entramos em contato também com o delegado-geral Almeida Neto, apesar desse caso aí já envolver a superintendência do interior, mas o delegado-geral Almeida Neto, sempre com muita gentileza, sempre muito com muita presteza aí atendendo aqui a Central de Notícias Brasil, entrou em contato com o doutor Alisson Guimarães e aí a gente conseguiu essa entrevista exclusiva onde ele fala sobre o andamento desse caso aí que envolve o assassinato da influenciadora digital Adriana Oliveira, de 27 anos, que foi morta no último sábado, dia 15, na sua própria residência, na cidade de Santa Luzia do Tide. Algumas pessoas colocando lá Santa Luzia, mas é Santa Luzia do Tide, por isso a delegacia especializada de Santa Inês está responsável pelo caso, e o delegado Alisson Guimarães, um jovem delegado, conversou com a reportagem.
A decisão dos dois foi flagrante, né? Porque nas nossas diligências investigativas nós identificamos várias contradições, e a versão apontada pelo marido da vítima, que era a única pessoa que estava lá no local, ela não foi confirmada, né? Segundo ele, um motoqueiro entrou no imóvel, chamou pela vítima e logo em seguida já fez disparos de arma de fogo. E ele foi contando uma série de detalhes que ao longo das horas e das nossas investigações, nada foi se confirmando, né? Então, um áudio também da vítima que viralizou nas redes sociais e que ela mandou para sua irmã, relatando um medo, uma temerosidade em relação ao seu sogro, né? Então nós fomos juntando esse quebra-cabeça, análises de câmeras de segurança, a própria entrada do imóvel, que não estava como rotineiramente ficava, o portão estava aberto, falando com vizinhos, com populares, tudo isso, como eu disse, nesse quebra-cabeça que a gente juntou as peças, nós resolvemos prender em flagrante os dois, porque há indícios, há elementos de prova que embasaram essa nossa decisão.
Doutor Alisson Guimarães, recebemos algumas informações, agora são muitas as informações que chegam e cabe ao jornalista, à imprensa, apurar os fatos para que não passe notícias que não sejam verdadeiras. Então,
Hoje, com o mundo da internet, muitas notícias chegam a todo momento. Nós recebemos a informação de que o sogro da vítima, o senhor Antônio do Zico, ele teria tomado conhecimento de uma briga que teria acontecido em vias de fato entre a Adriana e uma filha dele, que seria a cunhada da vítima. A polícia tem informação sobre isso?
Sim, há um procedimento sigiloso na Polícia Civil, inclusive virou um processo judicial, está em trâmite, mas a gente não pode dar muitos detalhes, mas realmente aconteceu essa situação dela com a filha do seu sogro, né? Então, é verídico, há um procedimento que está em andamento.
Doutor, procede também a informação de que o senhor Antônio do Zico, pai do Valdilei Paixão Campos, já teria uma passagem pela polícia por roubo de gado?
Também procede. No ano de 2012, houve um crime em Santa Luzia, que foi noticiado à época, e ele foi preso junto com outras pessoas por essa suspeita de roubo a gado, né? O processo também está em segredo de justiça, né? Por isso nós não podemos comentar, mas também é verídica essa alegação, ele tem passagem e respondeu por esse crime.
A polícia está de posse dos aparelhos eletrônicos, telefones celulares dos suspeitos desse caso e até da própria vítima. Isso colabora para que as investigações aconteçam, doutor? Pode ser um instrumento importante?
Com certeza. Os três celulares foram apreendidos, da vítima, do sogro e do marido, né? Esses celulares, a partir deles a investigação continua, porque os elementos de prova nós estamos buscando para que sejam mais robustos. Vai ser solicitada a quebra de sigilo de dados para que os aparelhos sejam acessados pela equipe da Polícia Civil e da perícia para identificar algum elemento ali nos aparelhos, seja foto, conversa da própria vítima com outras pessoas, para ver se a gente consegue ter mais elementos além dos que nós já temos.
Existe a possibilidade, a polícia trabalha com a possibilidade de outros envolvidos nesse caso?
Sim, nós não descartamos, né? Até porque, segundo o marido, em sua versão, havia uma outra pessoa que seria o motoqueiro, né? O executor, a pessoa que atirou, né? Que até o momento nós não identificamos essa pessoa, não localizamos nas câmeras de monitoramento. Então, até o momento, essa pessoa, para a gente, ela não apareceu em momento algum na investigação. Esse foi um dos pontos que nos causou estranheza desde o início. Então, a gente trabalha sempre com possibilidade de haver outras pessoas.
Qual o próximo passo da polícia nesse caso?
Certo. Ontem, à tarde, foi realizada a audiência de custódia no Judiciário de Santa Luzia. O flagrante foi homologado, né, quer dizer que o nosso trabalho foi feito corretamente dentro da legalidade, e a prisão em flagrante dos dois suspeitos foi convertida em preventiva, né? Eles estão presos, permaneceram presos. E agora cabe à Polícia Civil, dentro do prazo legal, continuar as investigações, né? Os celulares apreendidos vão ser analisados, outras pessoas já estão sendo envolvidas desde ontem, outras câmeras de monitoramento estão sendo buscadas para ver se a gente localiza esse motoqueiro, né, em relação à versão do marido. E familiares, outras pessoas já estão querendo colaborar, muita gente está querendo que esse caso seja solucionado. Então, tudo isso está sendo feito com uma força-tarefa. Tem uma equipe aqui da Regional de Santa Inês que já se deslocou para Santa Luzia, também a equipe de São Luís. Então, o pessoal da Delegacia de Santa Luzia, sob o comando do Dr. Alain, está recebendo todo o apoio da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança. Tenho certeza que esse caso vai ser elucidado rapidamente.
Tá aí, Humberto Fernandes. A gente agradece a participação do delegado. Você viu aí que prisões ainda podem acontecer. Prisões ainda podem acontecer. O delegado não descarta a possibilidade da participação de um suposto motoqueiro. Sabe como é que eles vão identificar isso, Humberto Fernandes e Gelber Pereira? Seguindo o rastro pelas câmeras de vídeo monitoramento. Porque se foi informado que o motoqueiro foi até a residência, as câmeras com certeza registraram esse fato. Eu não sei se vocês perceberam, mas aquela pergunta que nós fizemos sobre uma briga entre cunhadas, entre a vítima e uma irmã do marido dela, e da cunhada da Adriana, essa informação o delegado ficou observando quando eu fiz essa pergunta e tomou muito cuidado quando respondeu, porque é um fato que não foi abordado ainda por ninguém. A Central de Notícias Brasil levantou essa hipótese aí primeiro. E a segunda questão é o caso da passagem policial do pai do Valdinei Paixão, do sogro da vítima, com roubo de gado. Então ele já é conhecido aí das autoridades policiais. O caso continua, novas testemunhas estarão sendo ouvidas hoje, deve acontecer um novo interrogatório com os dois suspeitos, e a Central de Notícias Brasil, claro, vai estar acompanhando esse caso de perto. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado pelas apurações, pelas atualizações aqui dentro do Central Manhã, nesse caso que abalou não só Santa Luzia, mas o estado do Maranhão como um todo.
Estamos apresentando Central Manhã. Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã, muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa aí na cidade de Bacabal. Muito obrigado a vocês que acompanham também pela Rádio Arco-Íris FM de Graça-Aranha, Maranhão. Essa região que vai se tornar uma das mais prósperas aqui do estado do Maranhão, com investimento de cerca de 18 bilhões de reais no grande projeto do Linhão, que vai sair ali próximo de Presidente Dutra, até seguir para outros estados, levando a energia que será gerada especialmente aqui no estado do Maranhão. Investimentos em energia eólica e energia solar. Alguns investimentos importantes que não está sendo ainda muito divulgado, mas a gente já tem umas fontes de informação sobre esse assunto, e a língua coça. Vai ter o lançamento oficial. Depois do lançamento oficial a gente conta como é que os detalhes. Mas por enquanto a gente já vai adiantando para vocês que tem esses investimentos chegando aqui no estado do Maranhão.
Agora, uma coisa que pouca gente sabe, Humberto, assim, eu pelo menos eu não tinha essa informação. Você sabe quanto a energia elétrica, ela é responsável por quanto por cento do abastecimento do país?
Não.
Só ainda... 45%.
45%. Então...
As outras 55 são o quê? São as fontes vindas...
Renováveis.
Essas... Energia como a energia eólica, solar e outras fontes
que
de energia também.
Que são consideradas energia limpa.
Tanto, né? É que o Brasil hoje é considerado como uma grande potência elétrica.
Pois é.
Entendeu? Hoje o nosso país não deixa a desejar. Inclusive tem algumas partes, inclusive, que são utilizadas no Brasil, você sabe que vem de outros países. Por exemplo, aqueles estados que ficam no extremo, como as Guianas, vem de outros países. Por quê? Porque isso é mais barato. É para levar a energia do centro, da região central, para aquela região, então é melhor importar. Mas o Brasil tem energia suficiente para isso.
Pois é. Antes aqui, trazendo a participação, a Maria Lopes está dizendo, acompanhando esse programa abençoado. Obrigada, então, Maria. O jornalista Cosme de Jesus, ó, companheiros, sempre ligado no Central Manhã, em Igarapé do Meio e Monção. Igarapé do Meio e Monção, acompanhando de lá.
Próxima
Santa Inês. O jornalista Cosme de Jesus. O Leudo aqui, a Dara Emelis, bom dia, Maranhão. Esse final de semana, Paulino Neves estará agitada com o evento do surf na praia do Barro Vermelho. Barro Vermelho. Vamos lá conhecer esse Barro Vermelho,
já ouviu? Lá já temos o Elivaldo, viu, meu?
Ela está dizendo aqui que lá em Paulino Neves também tem o parque eólico. Já passei por lá.
Inclusive essa região.
Hélices grandiosas.
Essa região aí do Maranhão, Paulino Neves, é uma região que tem. É onde tem os maiores parques eólicos do estado e que também são responsáveis por essa inserção no sistema brasileiro.
Pois é, ela está dizendo aqui que lá Paulino Neves não usa a energia que produz. Quer dizer, a energia que está sendo produzida lá está indo para outras regiões.
É importante que a gente tenha um programa também. Tudo aquilo que é produzido de fontes elétricas, ela é injetada para o
sistema nacional.
Aí o sistema é que faz essa redistribuição. Então, não significa o fato de lá ter esse potencial é que as pessoas vão utilizar. Até poderia, né? Poderia, inclusive, porque como é que você tem uma região que produz, por exemplo, muita farinha e você não come a farinha de lá, tem que vir de outro local? Então seria até um caso a pensar. Só que essa estratégia do governo, do sistema elétrico brasileiro, essas fontes, elas são para abastecer o mercado, para você abastecer o sistema.
Isso. Vamos a Matinho. O pessoal de Matinho mandando vídeo para a gente aqui, para a nossa produção. Olha, tem um caso que está chamando muita atenção e as autoridades têm que começar a se preocupar com isso. A Central de Notícias está fazendo a sua parte, que é informando a população sobre o aumento do número de casos de depressão e muitos deles culminam com o suicídio. Nós temos esse caso aqui enviado da cidade de Bacabal. Foi nos enviado aqui para a produção de uma senhora que estava em cima da haste da parte metálica dessa passarela aí, dessa ponte, e ela anunciou que se jogaria. A população avisou o corpo de bombeiros, tentou convencê-la de não se jogar. Chamou o corpo de bombeiros, aí nesse momento que ela se jogou, nós queremos evitar também imagem mais forte, foi registrado, aí a população já estava chegando ali, se aglomerando, as pessoas correndo, e logo em seguida o corpo de bombeiros ainda a encontrou com vida, e foi socorrida, foi levada para os hospitais, recebeu o tratamento. E é preciso que haja um acompanhamento melhor dos familiares, dos amigos, e também das autoridades que têm estrutura suficiente para poder evitar. E são casos que estão sendo registrados dia a dia, tem aumentado muito aqui na nossa região. Era muito raro se falar em suicídio na nossa região, na região Nordeste, porque nós somos diferentes, por exemplo, da Europa, que o cidadão passa 6 meses sem ver o sol. Aqui não, você tem essa alegria de viver, gosta de brincar, o povo gosta do carnaval, gosta da festa, gosta da... tem um pessoal que gosta da sua cervejinha, cada um encontra a sua maneira mais alegre de se divertir, mas infelizmente nós também estamos sofrendo muito, principalmente alertados pelas autoridades aí pelo caso excessivo da telinha do celular. Muita gente fica muito preso no computador, no celular, e às vezes a mente vai atrofiando.
Coisa ainda que precisa os maranhenses, principalmente, amadurecerem, que quando pessoas apresentam certas situações, acaba sendo ignoradas, dizendo que é frescura, que isso aí não é coisa de homem, enfim. É uma doença, inclusive o doutor Lisboa sempre está conosco, dizendo que todas as entrevistas que temos com ele, ele reforça bastante a depressão como mal do século, as providências que devem ser tomadas. Então, com isso, é necessário que os familiares fiquem em estado de alerta. Se tem uma pessoa, por exemplo, que começa a apresentar uma situação anormal daquilo que poderia acontecer, por que não pedir ajuda? Acho que não é feio para ninguém você reconhecer a si ou a outra pessoa que precisa de ajuda e recorrer aos profissionais. Inclusive, amanhã devemos receber a presença do Dr. Lisboa mais uma vez aqui em nossos estúdios para falar sobre o assunto.
E foi inaugurado o novo entreposto pesqueiro do Maranhão, localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, área do antigo mercado do Portinho, espaço que será uma unidade para venda de pescado no atacado, funcionando inclusive durante a madrugada. Quem gosta de acordar cedo para comprar o peixinho, há muitos compram para revender, vão de madrugada comprar para revender, vai funcionar durante a madrugada também.
Inclusive é esse entreposto lá, Humberto, que abastece as principais feiras e mercados da região metropolitana. Então, por isso a necessidade de começar logo cedo, às vezes nem encerrar o expediente.
Olha a estrutura, Gialber Pereira, muitos milhões de reais investidos nessa região. 24. Aí, a entrega foi feita pelo governador Carlos Brandão, que durante a solenidade também assinou uma ordem de serviço para a reforma do mercado do peixe. Vamos ouvir o governador.
É um amplo investimento do setor pesqueiro do estado do Maranhão. Investimento de 24 milhões para construir esse entreposto. que é um grande atacado, com a presença também, uma praça de alimentação, poste de fruto e um local para beneficiamento do pescado. Aqui nós vamos atender toda a grande ilha, é um grande centro de distribuição. Só que altamente higiênico, material tudo novo, certo? Iluminação, telhado, foi feito do zero. E aqui praticamente, certo? Está de primeira qualidade pela avaliação dos próprios comerciantes. Conversando aqui com o presidente da associação, as entidades, estão todos muito satisfeitos. E é lógico, não fica por aí. A gente também autorizou, certo? A reforma e ampliação do mercado do peixe. Que aqui do lado tem que ficar bonito também, para que ele possa oferecer também melhores condições de trabalho, de higiene e de sanitária. Lá é um local para vender no varejo. Autorizamos também a urbanização de toda essa orla até a Praça dos Açores, que fica ali ao lado do terminal da integração. Portanto, vamos mudar completamente o visual, completamente a urbanização dessa região. Em breve estaremos inaugurando o terminal da Baixada, que fica aqui ao lado do Mercado do Peixe. É um complexo de ações do governo do estado trabalhando dentro de São Luís, mas que beneficia não só São Luís, mas também a Baixada e as pessoas que querem segurar. Lembrando que nós teremos vídeo monitoramento e um posto da polícia para garantir segurança à população que trabalha e que consome.
Olha, o Brandão se lembrou de tudo, não foi? Jaber Pereira. São três obras importantes naquela região.
São,
né?
São três empreendimentos. Um que já foi concluído, o entreposto, o terminal da Baixada Maranhense, que está em andamento, e esse do Mercado Peixe, que foi autorizado ontem. Então, são três obras de grande importância, não só para São Luís, os dois relacionados aos peixes, para a região metropolitana, e esse da Baixada é relacionado para pessoas, principalmente, que vão para a Baixada e litoral e até para outros estados, hein, Beto? Como no caso do Pará. Então é uma obra que já vinha agonizando por muito tempo. Imagina, só que eu moro aqui na capital maranhense já faz mais de 21 anos, e quando eu cheguei, o problema já existia, então faz tempo.
Eu quero saber o que os pescadores acharam desse investimento aí. Vamos trazer o Manuel Paixão, que é pescador e comerciante lá na região.
A importância é muito grande para nós e a satisfação é imensa para todos nós comerciantes. Hoje nós estamos recebendo esse presente, São Luís está recebendo esse presente. E nós comerciantes agradecemos ao nosso governador. Muito grato, nós comerciantes e toda a cidade, todo o Maranhão, agradece hoje o nosso governador por essa belíssima obra e espaço lindo, amplo, que nós estamos muito agraciados, muito grato. O espaço é amplo, é adequado para o nosso comércio, adequado para o nosso povo, entendeu? Esse é o nosso povo e esse é o espaço que o nosso povo merece, entendeu?
Lá dessa região, Alberto, só não vingou, sabe o quê? O VLT do Castelo, você lembra?
Que é passado pela... Esquece o Castelo. Esquece o Castelo. Olha, a gente fica muito feliz. Eu, quando trabalhava ainda como repórter da TV Cidade...
Faz tempo, né?
Já faz tempo. Eu gostava de passar ali cedinho. E aí eu ficava observando a quantidade de carros que tinha, que chegando do Pará, de Pernambuco, de outros estados... para vender peixe para nós. Aí eu disse assim, não, eu tenho que fazer uma matéria sobre esse assunto, não é? Como é que nós moramos numa ilha, estamos cercados de peixe por todos os lados e nós temos que comprar peixe lá de fora. Eu fui investigar o assunto e percebi que as pessoas eram desestimuladas a pescar aqui no estado do Maranhão por falta de estrutura. O mercado não tinha boas condições, na época era só mesmo uma espécie de feira ali, não tinha nem aquele mercadinho, foi construído depois.
Era um rancho.
Era um rancho lá. E aí chegava o pessoal nas canoas, né, que passava a madrugada, o dia todo, a noite toda lá pescando, chegava naquelas canoas para aportar ali e já tinha algumas pessoas que já vinham ali, não, quero comprar direto para não passar pelos mercados, que aí aumentava o preço, né? Aumentava o preço. Mas as condições de infraestrutura horríveis, né? E aí é preciso que haja essa conscientização aí por parte, esse esforço por parte do poder público de oferecer infraestrutura suficiente, primeiro para quem trabalha lá, para a categoria, para os pescadores, para o pessoal que revende o peixe, para o pessoal que revende agora que vai ter, ele falou assim, vai ter até praça de alimentação. Tu quer comer um peixe fresco? Agora vai no mercado, porque lá é fresco mesmo, lá chegou do mar, já é feito lá, já é comercializado, vendido lá.
Alguns deles chegou até vivos, viu?
Pois é, alguns são trazidos vivos ainda, né? Então, e aí tem o pessoal também do cheiro verde, do tomate, da cebola, do pimentão, do limão.
Acredito que, Alberto, ali pode fazer até uma feira livre, ali do lado, uma feira livre contínua.
Pois é, e vamos aguardar agora a inauguração do Terminal da Baixada. Também é um grande investimento ali naquela região que vai dar dignidade ao pessoal que tem que embarcar
nessa
região.
É, né? Baixada, Alberto, pelo nome, mas ali não atende só Baixada, ali atende a Baixada, uhum. Atende o litoral daquela região e até quem vai para o Pará, porque você pode pegar um ônibus que sai dali para aquela região de Pinheiro e de lá sair para outros estados. Então, um terminal que tem uma grande importância, para você ter uma ideia, só municípios do Maranhão ali devem atender diretamente cerca de 30 municípios.
Deixa o governador trabalhar, né, João Pereira? Deixa o governador trabalhar. Caema e Correios anunciam parceria para facilitar o pagamento das contas no estado do Maranhão. Vamos conferir essa matéria.
Facilidade para a população. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA, e os Correios anunciaram uma parceria estratégica para ampliar as opções de pagamento das contas de água em todo o estado.
Estamos felizes, bastante felizes com essa nova parceria da CAEMA junto aos Correios, né? E a iniciativa, ela visa inicialmente aproveitar a capilaridade dos Correios em mais de 230 agências ao longo do estado, né? Oferecer uma oportunidade aos consumidores que, de uma certa forma, moram em locais que não têm acesso a mídias digitais.
A partir de agora, os clientes da CAEMA podem quitar suas faturas com dinheiro ou PIX em mais de 230 agências dos Correios no Maranhão. Esta iniciativa visa oferecer mais comodidade e acessibilidade aos usuários, aproximando os serviços da CAEMA da população, especialmente em áreas com menor acesso aos meios digitais.
É uma parceria extremamente importante para os Correios, que está alinhada com a nossa missão estratégica, que é conectar pessoas. Então, o Correio, que tem a maior capilaridade do Brasil, está colocando essas agências físicas à disposição em todo o estado, ou melhor, até em todo o Brasil. O consumidor da CAEMA poderá pagar a sua conta de água em qualquer agência dos Correios.
Pois é, o QR Code chegou da CAEMA, né? Eu preciso que dá um trato, uma modernidade, né, na CAEMA. Preciso que alguém, de um governante, tivesse coragem de enfrentar os problemas que a Companhia de Água e Esgotos do Maranhão enfrenta ao longo dos séculos, né? Porque são muitos problemas, muitos desafios que precisam ser enfrentados. É preciso que haja uma cobrança justa, né, para os consumidores, de um modo geral. Quando você cobra de mais gente, aí você pode ter ali a autonomia para equilibrar e fazer uma cobrança justa, cobrar para todo mundo da mesma forma. Valeu, então, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos direto a Brasília, vamos conversar com o nosso repórter Nildo Costa, tem deputado conosco também.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado. A maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Entra amanhã aqui de volta, irmão Celedônio, né? Irmão Celedônio, capelão Celedônio, parabéns ao governador Carlos Brandão, focado no trabalho dos produtores do Maranhão. Muito bom. Obrigado, então, pela sua participação. Estamos com saudades aqui. É um grande colaborador nosso, um grande parceiro. Está demorando para a gente começar, mas nós vamos ter um trabalho longo aí pela frente. Já o Bé Pereira, a Brasília, ou a gente chama logo o Jonas Mendes? Né? Vamos logo com o Nildo, direto de Brasília. Né? Bom dia, Nildo Costa. Internet tudo ok? Conexão, Palácio...
Como é que vai?
Câmara Federal, Salão Nobre.
Graças. É exatamente isso. Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia. Jalva Pereira, e que acompanha aqui o Central Manhã. Pois é, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o deputado Ivan Júnior, ele está ali fazendo ao vivo ali rapidinho para os bastidores aí da nossa co-irmã também para São Luís do Maranhão, para o Maranhão, e daqui a pouquinho ele vem conversar conosco aqui na Central de Notícias. Mas antes nós vamos começar logo aqui, Humberto, falando dessas sessões que vamos ter, que nós teremos, tivemos ontem no Senado Federal, né, no plenário do Senado Federal, que é a sessão de homenagem aos 40 anos da redemocratização do Brasil, e homenagem ao ex-presidente José Sarney. Recebeu ontem a homenagem, vamos conferir. Se James, se tiver, James, eu mandei para você agora há pouco aí, se você tiver aí algumas imagens, chegada do ex-presidente José Sarney ao Senado Federal, acompanhado aí de deputados, senadores, né, amigos, né, os filhos também estavam marcando presença, né, e aí nós temos também um trecho, né, de uma fala do ex-presidente, né, dado aí a TV Senado, né, podemos também colocar aí, ouvir um pouquinho do que disse o ex-presidente José Sarney. Se você puder botar, James, fique à vontade, vamos ouvir aí o que disse o ex-presidente Sarney.
Segura aí que a produção tá chamando,
não,
aqui
tudo
o
bem.
Sarney.
Não, tá tudo bem.
Isso, já valendo. Não.
Porque não é somente uma homenagem à minha pessoa, é sobretudo a comemoração dos 40 anos em que o nosso país vive num regime democrático sem hiatos. É o período mais longo da história republicana que isso acontece. E o Senado sempre foi decisivo nesses momentos difíceis porque o país tem passado. O Senado é uma instituição forte, continua sendo um dos braços fundamentais do nosso Brasil, desde a independência. Quando ele foi instalado em 1826, passou a ser uma casa que assegurou a unidade nacional. Todos os historiadores reconhecem a importância do Senado nesse processo em relação ao Brasil. Portanto, o Senado vitalício até naquele tempo tinha sua função de olhar a perpetuidade de um país que começava. Então, eu quero agradecer também a todos os senadores que subscreveram este pedido de sessão para que essa casa lembrasse o que foi o 15 de março de 1985 e agora o que nós estamos comemorando, graças a Deus, com o povo brasileiro, num regime de absoluta liberdade.
Nildo Costa,
aí, Humberto Fernandes.
Sem querer diminuir a importância, né, das comemorações dos 40 anos da redemocratização do nosso país, em que nós passamos por aquele período nebuloso da nossa história e voltamos a respirar liberdade a partir ali da eleição de Tancredo Neves e depois da posse de José Sarney na presidência da República. Mas não dá para a gente aqui negar que causa uma invejazinha pra gente do cidadão chegar aos 94 anos de idade com essa plástica e com essa sanidade mental. Mas é uma...
Exatamente.
Agora é 95. Vai completar 95 anos de idade agora em abril, no próximo uhum. mês. Então é uma história, né?
É uma história, pois é, Humberto. E aí o primeiro presidente José Sarney foi para a tribuna e lá na tribuna ele brilhou mais ainda, viu, Humberto? Fez um discurso muito sólido, firme, né? Falando sobre a importância da democracia. E da democracia, já digamos aqui, que daqui a pouquinho nós vamos conversar com um deputado que é um estivador. Você tem uma ideia da importância da democracia. E a democracia fez com que, vamos lá, Domingos Dutra, que ele fala, como ele mesmo fala, é o quebrador, filho de uma quebradeira de coco e tal. Então, chegou aqui à Câmara dos Deputados, foi deputado federal, veio aqui de chinelo, como ele, né, como ele usava, os trajes dele, né? E aí vem aqui o Ivan Júnior, agora aqui, que é um estivador, né? Isso. Que é deputado federal, está como deputado federal. Então, pois não.
Eu queria, primeiro, antes de você entrar com a conversa com o Ivan Júnior, eu queria chamar um assunto, uma pauta que é da região dele. Esse ano tá aí, já começam os preparativos para a realização da grande encenação da Via Sacra, que é um dos maiores espetáculos do Brasil, a céu aberto, que acontece na região do Anjo da Guarda. O repórter Jonas Mendes, você segura só um pouquinho, o repórter Jonas Mendes, onde conversou, e a Câmara de Vereadores está envolvidos aí para dar apoio nesse evento importante aqui do estado do Maranhão. Jonas Mendes.
Representante do Grupo Grita. Vou começar aqui, presidente, né, do Grupo Grita. Bom dia. O que é que está acontecendo que o grupo Grita teve que chegar até a Câmara aqui para tentar resolver alguma coisa nesse sentido? Bom dia.
Bom dia. Apesar de a gente estar com 44 anos de produção do projeto Via Sacra, que a gente destaca que não é só um espetáculo, mas é sobretudo um projeto social, e a gente está inserido no calendário tanto estadual como municipal, todos os anos a gente sente dificuldade nessa captação de recursos, né? E de chegar às secretarias. O que a gente vê acontecendo hoje em dia é uma esvaziação das pautas. É uma cultura que está sendo voltada para o Carnaval e o São João, e os demais artistas, né, estão sendo prejudicados. Então, nós, da Via Sacra do bairro do Anjo da Guarda, não é o primeiro ano, é uma realidade de todos os anos, ainda encontramos dificuldades na realização do projeto. Se tratando do município, a gente está com dificuldade de chegar até o secretário de Cultura, que até então a gente está sem secretário de Cultura, né, para que a gente possa fazer esse intermeio e para onde a gente ir. Né? De Estado, a gente está em diálogo, mas também nada fechado ainda até o momento. Diante dessa situação, a gente encontramos aqui a bancada do Podemos também, e eles estão formando uma comissão para que a gente possa chamar a atenção de alguma forma das autoridades, tanto estaduais como municipal, para que olhem, né? Olhem, porque a Via Sacra ela está inserida no calendário tanto estadual como municipal de cultura. A bancada do Podemos, junto com o vereador Wendel Martins, né, destinaram uma emenda de R$100 mil. Então essa emenda é super importante para a gente que está realizando a Via Sacra, né? Então é o encaminhamento dessa emenda.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais! Cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Olha aí, Nildo Costa, você já acompanhou também aí esse espetáculo, você nasceu ali naquela região, não no Itaquibacanga, mas próximo ali da região Itaquibacanga, você conhece muito bem essa realidade ali da região do Bacanga, que é a origem do trabalho também do Ivan Júnior. A gente admira também a postura do Ivan Júnior, porque tem gente que é assim, ele é carroceiro, mas quando ele chega numa certa posição social, aí ele já não quer mais ser chamado de carroceiro. O Ivan Júnior fez questão no primeiro discurso dele no Congresso Nacional aí, né, dizer assim, não, eu sou o estivador do Porto do Itaqui, fui eleito deputado, estou aqui com vocês para defender as causas do Maranhão.
Exatamente, Gilberto Fernandes. Olha, eu vou te falar que Itaquibacanga, Anjo da Guarda, né, eu sou daí mesmo. Eu fui coordenador de grupos de jovens da Igreja Nossa Senhora da Penha, do Anjo da Guarda, o Jaque. Um abraço aqui para todo mundo que faz aí o Jaque, Jovens Animados em Cristo, né? Que o Natal Sem Fome que tem lá no Jaque é uma ideia do Nildo Costa. E está até hoje lá o Natal Sem Fome, é uma ideia lá do Nildo Costa, um projeto que foi ideia nossa lá, está até hoje lá. Então essa Via Sacra, esse pessoal do Anjo da Guarda, eu tenho o maior carinho e eu sou daí. E, sim, eu morei no Alto da Esperança, morei no Anjo da Guarda, morei na Vila Embratel, sou da região ali, da área Itaquibacanga. Nós estamos aguardando, Beto Fernandes, somente aqui o deputado terminar ali a entrevista, estou terminando rapidinho a entrevista dele, mas antes, Roberto, eu quero aqui passar um pouquinho para falar sobre a isenção do imposto de renda. Enviado ele, o governo enviou mesmo ontem mesmo, ele resolveu enviar ontem mesmo aqui ao Congresso Nacional, teve a solenidade lá no Palácio do Planalto, contou com a presença de deputados, ministros e o presidente da Câmara dos Deputados. O do Senado não foi, porque estava exatamente no mesmo horário da sessão solene em homenagem à redemocratização, né, mas foi entregue ontem, e a esperança é de que, e a promessa, né, do presidente da Câmara, Hugo Mota, é de que vai acelerar, vai fazer o esforço para que esse projeto seja votado ainda este ano, para que possa valer a partir de 2026. E o governo está fazendo uma estimativa de que será uma forma de economia, será um ganho a mais de um pouco mais de R$1.000 por mês no bolso do trabalhador, Humberto Fernandes. Então, uma matéria importante que virou agora a pauta principal do governo, né, para este ano, né, uma das principais pautas do governo para este ano, e que o Congresso aqui tem que se debruçar para aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. O presidente da República hoje estará no Nordeste, viaja daqui a pouquinho, se não já foi, eu vi a agenda, não, era cedo. Ele foi para Rio Grande do Norte, depois de lá ele vai para o Ceará, passa o dia todo no Nordeste e retorna aqui a Brasília, somente chega aqui às 20 horas. Humberto Fernandes. Então, aqui eu vou chamar aqui o deputado, Ivan Júnior. Chama, aqui, por favor, aqui o deputado Ivan Júnior aqui, porque estou atrasado aqui, já estamos aqui, aqui. Obrigado aqui, o repórter, meu colega. Aqui, meu amigo.
Muito requisitado.
Tudo jóia?
Tudo certinho. Gente.
Muito requisitado, deputado, hoje. Então, bom, vamos lá. Então, vamos agora aqui conversar com o deputado Ivan Júnior. Está lá nos estúdios, lá Humberto Fernandes e o Jaba Pereira, lá em São Luís do Maranhão, nos estúdios. Estamos ao vivo aí para a TV São Luís, TV Alternativa, que é da Meio, e rádios espalhadas e TVs para todo o estado do Maranhão. Nós estávamos falando aqui, a pauta de hoje é a redemocratização, que estamos comemorando 40 anos. Sessão ontem no Senado, hoje aqui na Câmara, e está sendo homenageado não só o ícone dessa redemocratização, mas que é um principal anfitrião, digamos assim. E a democracia, deputado, é tão boa que legalizou os partidos, é que faz aqui o senhor como um estivador, Domingos Dutra, né, que era quebrador de coco, né, chegasse à Câmara dos Deputados. Eu queria que o senhor falasse dessa redemocratização, o que pode comemorarmos.
A gente precisa...
Bom dia para o senhor.
Bom dia, Jader, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia a todos os telespectadores da Central de Notícias, enfim, bom dia a todos os maranhenses, a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. A redemocratização, ela representa justamente isso, símbolos que fazem com que nós possamos acreditar na democracia, acreditar no voto popular, acreditar na vontade universal do nosso povo, da nossa sociedade. Traz, a democracia é capaz de trazer para o Congresso Nacional um estivador, morador do Anjo da Guarda, da periferia de São Luís, é capaz de transformar um metalúrgico em presidente da República. Então, isso são dois exemplos de que é possível somente através da democracia, através do voto popular, através da participação do povo, da sociedade, diretamente na escolha de seus representantes. E é por isso que nós precisamos sinalizar de duas formas. A primeira é para a juventude, para continuar acreditando na política, continuar acreditando na democracia. E segundo, não ser condescendente com quem atenta contra as instituições, com quem atenta contra o Estado Democrático de Direito, com quem atenta contra a democracia. É preciso punir de forma severa todos aqueles que tentam tirar da população, tirar da sociedade brasileira, tirar do povo brasileiro, esse que é, sem dúvida, o seu maior patrimônio. o Estado Democrático de Direito.
Humberto Fernandes e Jalba Pereira, eu estou com o fone de ouvido aqui, mas se vocês tiverem alguma pergunta aqui, eu vou transmitir para o deputado. Fique à vontade.
Olha, em primeiro lugar, dizer para ele que é um orgulho para a gente também tê-lo como representante dessa categoria que é uma categoria que contribui muito para a economia do nosso Estado, para o desenvolvimento do nosso Estado. Mas sobre esse assunto, nós estamos tendo um crescimento assustador um avanço muito grande de extrema direita, elegendo, por exemplo, Donald Trump nos Estados Unidos, grandes outras pessoas que muitas vezes contradiz um pouco a autonomia que nós conseguimos da democracia nossa ainda jovem, né? Nossa democracia ainda jovem, ainda há um crescimento de ambos os lados, tanto extrema esquerda e extrema direita. Qual seria, na visão dele, o caminho para nós encontrarmos um meio termo onde nós não precisamos brigar nem com extrema de um lado, nem com extrema do outro?
Bom, Humberto Fernandes ali, ele falou o seguinte: o primeiro que é um orgulho, né, ter um representante aqui na Câmara numa categoria tão importante quanto a sua, né, e falando assim também do crescimento da direita no mundo, né, tivemos agora a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, então tivemos outras também, outras lideranças, né, e é uma preocupação, porque muitas das vezes eles têm uns métodos muito radicalismo, né? Radical, extrema direita e extrema esquerda. Como balancear, né? Para não ficarmos à extremidade?
É sempre buscar o diálogo, buscar a convergência. Nunca a extremidade, nem a esquerda e nem a direita. Nós temos várias representações de ditaduras, tanto de extrema esquerda como de extrema direita. O que aconteceu nos Estados Unidos e vem acontecendo em parte de países da União Europeia, por exemplo, é um movimento mais à direita. Mas a democracia, ela contrabalanceia, né? As instituições, quando a democracia é forte, as instituições são fortalecidas. Então não há mais possibilidade, por exemplo, quando uma democracia ela está fortalecida, de implementar ditaduras. Não acontecerá muita coisa diferente nos Estados Unidos e nenhum país da União Europeia, porque as instituições estão fortalecidas onde a democracia é forte.
Jalber, você?
Gostaria primeiramente dar bom dia ao deputado, dizer para ele que é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, mas eu gostaria de saber qual a principal bandeira do deputado Ivan Júnior nesse restante de parlamento aí, o que é mais ou menos 2 anos, né, que ainda tem ainda?
2 anos
de parlamento. Isso, qual seria a principal bandeira do deputado?
O Jaime Pereira deu bom dia para o senhor e está perguntando lá qual é a sua principal bandeira nesses 2 anos que resta aqui dessa legislatura.
Defender os trabalhadores, defender a classe trabalhadora. E é por isso e para isso que eu estou aqui. Né? Quando eu venho para cá e defendo o fim da escala 6x1, eu estou fazendo um movimento em defesa dos meus iguais, daqueles que me colocaram aqui. Quando eu venho para cá e faço a defesa de que o imposto de renda tenha uma isenção para quem ganha até R$5.000, eu estou fazendo um movimento em defesa da classe trabalhadora, daqueles que movimentam essa nação. E essa, sem sombra de dúvidas, é e será a minha principal defesa no Congresso Nacional. Tanto que a gente vai apresentar alguns projetos de lei, inclusive nós estamos agora apresentando um ainda esse mês, que é para, em vez de ser uma escala 6x1 ou uma 4x3, para nenhum extremo nem outro, a gente vai apresentar um projeto de lei de uma escala 5x2, 5 dias de trabalho e 2 dias de folga, para que a gente não possa, por exemplo, sacrificar o pequeno e o médio empreendedor, que ainda assim, mesmo com essa redução da carga de trabalho de 44 horas para 40 horas, a gente vai ter um sacrifício ali da classe empresarial, sobretudo do pequeno e do médio. E como é que a gente propõe compensar isso? Através de renúncias fiscais, desoneração da folha de pagamento, redução tributária para o pequeno e médio empreendedor. Ou seja, a gente está pensando nos trabalhadores e nos empreendedores, com muita cautela, com muita calma, mas acima de tudo, com muita consciência de classe.
Deputado, nosso tempo está estourado, mas eu queria rapidamente, só se eu falasse, porque mostramos agora há pouco uma matéria que é lá do nosso bairro, eu também sou dois da guarda, entendeu? Eu fui coordenador de grupo de jovem lá da Igreja Nossa Senhora da Penha, o Jaque. Então veja bem, só mostrando nossa matéria lá, que era do, da Via Sacra, o Grita, né? Que está agora, estamos chegando no período da Via Sacra, e eles foram lá na Câmara Municipal em busca de recursos e tal, tudo dificuldade. Eu queria que o senhor mandasse aí uma mensagem para o pessoal lá da nossa guarda.
Ah, eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte do grupo Grita, não faço parte do grupo, mas eu estou há 10 anos na Via Sacra, eu cumpro um papel lá, espero que eles me coloquem esse ano, vou fazer o meu esforço para estar lá na Via Sacra do Anjo da Guarda, eu tenho muito orgulho de fazer parte e principalmente dizer que eu estou à disposição no que tiver ao meu alcance de contribuir, não apenas com a Via Sacra, como com o grupo Grita, mas acima de tudo com o Anjo da Guarda, com a área Itaquibacanga, com São Luís, com todas as periferias, com todas as pessoas que mais precisam.
Olha, eu quero convidar o senhor para uma outra hora, com mais tempo para conversarmos muito, tem muito o que conversar. O senhor é muito desenrolado, né, Humberto Fernandes? É muito desenrolado, é boa de entrevista.
Muito então, boa, né? E é umas colocações muito coerentes, isso é importante para a gente.
Coerente, é, exatamente. Eu queria tudo, agradecer, né, a sua entrevista aqui, bom dia, viu?
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, estou à disposição quando precisarem. É só me ligar, mandar mensagem que eu venho correndo aqui. É um prazer.
E o Jober Pereira e o Humberto Fernandes estão dando uma ideia lá para o senhor, lá no estúdio, lá da Central de Notícias, lá na Opaco Cidade Operária, lá, tá?
Pronto, só me convidar, eu estou toda segunda-feira pela manhã em São Luís e também sexta-tarde. É só me combinar, só convidar que eu estarei lá presente. Aí. Será um prazer.
Aí, Humberto, eu tenho o contato dele, eu passo o contato dele para vocês aí. Um abraço, obrigado, Humberto, é com vocês aí.
Obrigado, Nildo Costa. Abraço aí ao deputado e nós vamos encerrando por aqui. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais! Cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.